É, olá meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. Trinta e um de outubro de 2019, quinta-feira de lua nova, com várias celebrações hoje. É, por exemplo, dia da dona de casa, dia mundial da economia e da poupança, dia da reforma luterana e dia das bruxas ou do Halloween. Bom, e para as suas orações, confira aí, é dia de Santo Afonso Rodrigues. E vamos logo mandando um abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Campo Bonito e Morretes, municípios paranaenses que nesta data comemoram os seus aniversários de criação. Parabéns! É, olha, ontem a agrônoma Maristela Bischoff, coordenadora estadual do projeto Agroindústria da Imater, falou aqui do Serviço Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, o SUSAF, que vai facilitar a venda de produtos certificados pelos serviços de inspeção municipais, o SIM, para todo o estado. Bom, a Maristela deu naquela ocasião detalhes sobre como vai funcionar esse serviço de inspeção de produtos de origem animal, nesse caso, e também sobre as suas vantagens para a agroindústria familiar. E agora ela volta a falar aqui com a gente, explicando então como anda a regulamentação dessa lei, né, que criou esse serviço unificado de sanidade da agroindústria familiar aqui em nosso estado. Vamos ver então o que ela conta pra gente agora.
Então, esse é um processo que a primeira lei do Paraná, do SUSAF, foi de 2013. 2015 ela foi feita um substitutivo, né? Foi feito emendas nela. Então tá valendo a lei de 2015, a lei 18.423. E desde 2013, 2015, 2016, que as organizações da agricultura familiar, lideranças municipais, estão reivindicando para que o estado do Paraná venha regulamentar e efetivar a implantação do SUSAF. Então é uma reivindicação antiga que agora, semana passada, né, a nossa agência, que é a DAPAR, ela fez esse chamamento de formar o conselho gestor, porque a lei prevê a formação de um conselho gestor com várias entidades representativas, tanto de agricultores, de municípios, porque é o município que tem que aderir, né? Então a gente está nessa semana em processo de organizar o regulamento para dar início ao processo. Então, o Estado, né, a Secretaria da Agricultura, tem a intenção de que até o final do ano já tenha regras bem definidas.
Nós conferimos aí a participação da agrônoma extensionista Maristela Bischoff, coordenadora estadual do projeto Agroindústria da Imater. Ela que falou do processo de regulamentação da lei que criou o Serviço Unificado Estadual de Sanidade da Agroindústria Familiar, o SUSAF. Uma iniciativa que deve facilitar a vida dos pequenos empreendedores aqui do nosso estado, gente que transforma produtos de origem animal, permitindo que eles comercializem a produção em todo o Paraná, apenas tendo aí o certificado do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. É, para você que lida com o cultivo de hortaliças, atenção aqui para os preços médios praticados ontem, quarta-feira, nas seasas de Curitiba, Londrina e Maringá. Em Maringá, tomate saladete, R$ 30,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,36 o quilo. Pepino caipira, R$ 20,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,00 o quilo. E cenoura comum, R$ 28,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,27 o quilo. Na Seasa de Londrina, vagem R$ 60,00 a caixa com 14 quilos, R$ 5,00 o quilo. Repolho verde, R$ 18,00 a caixa com 25 quilos, R$ 0,72 o quilo apenas. E beterraba, R$ 23,00 a caixa com 23 quilos, exato aí, R$ 1,00 o quilo. Em Curitiba, cebola, R$ 35,00 a saca com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Abobrinha verde, nossa, o preço está ruim, hein? R$ 12,00 a caixa com 20 quilos, 60 centavos o quilo. E alface crespa grande, R$ 8,00 a caixa com 7 quilos, R$ 1,14 o quilo. Olha, aqui no Paraná, praticamente todos os agricultores já fizeram o cadastro ambiental rural, o CAR. Agora, na sequência, quais então devem ser as preocupações, quais devem ser as obrigações do produtor em relação a este assunto? Olha, eu confesso que não sei direito, viu? Por isso, chamei aqui o Adair Reck, que trabalha na área de meio ambiente da Emater, para explicar, então, o que o produtor precisa fazer aí na sequência. Agora, tudo bem, Adair?
Tudo bem, Amaril.
Eu falei aí que praticamente todo mundo fez. Quantos exatamente fizeram o CAR aqui no estado?
Olha, Mário, dá para se considerar que quem está na área produtiva, quem tem uma propriedade e está produzindo, todos fizeram o CAR. Porque de uma forma ou de outra, hoje os bancos estão exigindo o CAR, o IAP está exigindo o CAR para o licenciamento, o Águas Paraná está exigindo o CAR para o TORG. Enfim, para qualquer ação que for pegar recurso ou um serviço do estado, aí está precisando apresentar o CAR. Então, praticamente todos, a gente considera que todos fizeram o CAR.
Bom, esse produtor resolveu esse compromisso com o governo, com as autoridades do meio ambiente, e agora o que ele precisa fazer?
É bom ressaltar, Amarildo, que o CAR é um cadastro ambiental rural, é só um cadastramento. E todo o trabalho de regularização da propriedade, tanto ambiental quanto legal, ele vem pós o cadastro. Então, o CAR, ele está baseado num cadastramento de informações e, posteriormente, uma análise através do órgão ambiental, via computador. O proprietário do imóvel, ele pode acessar o resultado dessas análises via um sistema. E o sistema se chama SICAR. Então, ele tem que se cadastrar, fazer uma outra senha. Na verdade, o CAR, que é Cadastro Ambiental Rural, enseja um outro cadastro dentro de um sistema. Ele vai emitir uma senha para o proprietário e, de tempo em tempo, ele vai ter que acessar esse sistema para ver se o órgão ambiental emitiu algum comunicado ou tem algum problema com o imóvel dele. Então, hoje, nós estamos numa campanha assim, ó, cadastre-se dentro do SICAR e veja naquele ambiente lá para ver se tem alguma questão ali que ele precisa responder. Então, você monitora a situação das informações que você fez nas declarações via esse SICAR.
Adair, quem está analisando essa informação do Cadastro Ambiental Rural?
Na verdade, é um computador, que ele está lendo as imagens que foram feitas em 2008, que todas as áreas que foram desmatadas até 22 de julho de 2008 seriam consideradas consolidadas, e aquelas desmatadas sem autorização ambiental ou com o mesmo com autorização ambiental, elas, na imagem aparece essa diferença, né? E aí o computador, ele consegue identificar que não é mais ocupado por floresta. O que importa é que o proprietário tem que entender que a identificação de uma área que foi desmatada após 22 de julho de 2008, ela precisa ter uma regularização. E essa regularização ela tem que ser feita através de uma autorização ambiental, sabe, do IAP.
Tá certo, Adair, o assunto é meio complicadinho, mas o nosso tempo também aqui é curto. Eu agradeço essa sua visita, né? Agradeço essa orientação útil que você acaba de trazer aqui para os nossos ouvintes. Tudo de bom até todo dia.
Obrigado, Amarildo. Eu acho importante que todos os que fizeram o CAR retornem para o cadastrante, que a gente chama, e veja a situação, porque vai ter momentos que muitas pessoas do estado vai receber esse alerta e aí vai ter um acúmulo de trabalho, sabe? Então, o quanto antes a pessoa providencie e comece a se familiarizar com esse ambiente, melhor.
Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui. Desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.